você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então a gente está de volta aqui falando sobre envelhecer bem. É. Mas eu ia começar com a letra da música da Nana Caymmi, que é Resposta ao Tempo.
Ah, linda.
Mas eu sei o meu caderno. Então, batidas na porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho para ter argumento, mas fico sem jeito. Calado, ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar e eu não sei. Aí continua, né? Mas é que eu acho essa parte muito bom, muito boa, né? Porque sabe passar e eu não sei.
É, a gente faz isso, sabe? Né? De repente a gente olha assim e fala assim, nossa, o tempo bateu na porta, né?
Uhum.
E a gente fala assim, às vezes, pelas próprias histórias, às vezes eu me surpreendo.
Ele escancara a porta, ele não bate, ele escancara.
Mas às vezes o que me surpreende é o seguinte, eu olhei para trás e falei, gente, quantas vidas eu tive nessa vida? Eu não sou, engraçado, sou espiritualista, mas não sou ligado em vida passada, não tenho assim, aí fui, não me importa. Me importa as vidas passadas que eu tive nessa vida, tive muitas nessa vida.
Uhum.
Sabe? E eu olho assim as fases da minha vida como vidas passadas que eu vivi e de coisas que eu assim consegui modificar, né? Sou um homem hoje completamente diferente do que eu fui, e eu quero ser amanhã completamente diferente do que eu sou hoje, né? E tentar saber e curtir cada fase da minha vida muito bem. Eu não estou falando isso só de que é bonitinho.
Não, mas você sabe, pena que a gente não resgata a ancestralidade, né? Eu não lembro qual povo africano que é, mas eu lembro de um texto que eu li muito lindo, que conforme a pessoa vai mudando de fase, as histórias vão mudando e tal, a pessoa muda de nome.
Exato.
Eu achei tão bonito isso. Então daí o povo se reúne e tinha uma parte que falava assim, a cor do vento, para ver a cor do vento e o que tinha acontecido na vida da pessoa, para daí atribuir um novo nome.
Exato.
Que lindo, né? É lindo, esse reconhecimento de mudanças que a gente tem numa vida, né?
É porque são ritos de passagens, uhum. Né? Então que nós perdemos na nossa sociedade. Nós antes tínhamos ritos de passagem. As mulheres têm os ritos de passagem pelo corpo, pelo físico. Né? Então, quando ela vai menstruar, quando ela vai ter filhos,
quando ela para de menstruar,
né? Mas ela tem também um momento em que ela se relaciona a primeira vez sexualmente. Então são ritos que são passados, ou que eram passados, né? Como fases muito marcantes para a vida da mulher, que o corpo, ele avisa a mulher que aquele momento ela tem que mudar de fase naquela período, né? E as mudanças que vêm das fases, como toda mudança de fase, elas trazem problemas, às vezes, né? Porque você tem que desconstruir todo aquilo que você passou para construir uma nova momento da tua vida. E nós homens não temos isso no corpo. É engraçado, nós temos uma diminuição do hormônio, mas muito leve, e não temos. Por isso que é criado socialmente isso. Então, os ritos de passagem era para mostrar que o menino, a partir daquele momento, era considerado um homem para aquela tribo. Ele tinha que fazer coisas de homens, né? Viver o mundo dos homens. Depois que ele passasse um tempo, ele ia ser guerreiro, ele ia ser pai, que também eram ritos para ele. Mas quando ele chegava um momento de uma determinada idade, ele passava por outro rito, que é o rito que entrava a partir de agora, você não é mais guerreiro, você não é mais o amante, mas você é o sábio. E entrava na energia do sábio. Né? As mulheres também entravam na energia do sábio. E qual era a função da energia dos sábios? Primeiro, trazer as histórias da tribo. Eles são testemunhas oculares da história. Então, eles iam ensinar como que a tribo funcionava. Como é que eram as coisas? Outra, eles pegavam liderança da tribo, né? Porque as coisas não mudavam muito. Então, tinha a liderança da tribo. Na nossa sociedade, isso não existe, né? Então, nós pegamos as pessoas mais velhas, né? E não fizemos isso por acaso. Até a própria tecnologia, nessa velocidade da tecnologia acontecendo a cada 6 meses, faz com que a gente acabe não dando o tempo necessário para a gente absorver aquela tecnologia. Então nós vamos deixados para trás. E isso vai ficando na mão dos jovens. Né? Então começa a ter uma inversão dos jovens dizerem aos mais velhos como devem viver. E aí o mercado todo se volta para isso, para a juventude. Né? Vocês têm que começar a viver desta forma. E o que é permitido não é permitido. Existe, por exemplo, todos nós passamos isso, mas a ditadura do corpo. Né? De você ter a ditadura da malhação constante, contínua.
Sim, né? Porque tem um lado benéfico, né? É importante até uma coisa que agora é importante a gente falar, que a musculação, saíram estudos científicos, que ela é super necessária nesse processo de envelhecimento, porque a gente tem uma perda muscular considerável, mas a gente não precisa virar um Arnold Schwarzenegger.
Nem todo dia, toda hora, porque as pesquisas não é para todo dia.
Não é para todo dia. Se você fizer duas, ótimo, três vezes, né, na semana, que é necessário, está tudo certo.
Dança também é necessário, movimento corporal, alongamento,
a mobilidade,
tudo isso,
né?
A mobilidade, isso é fantástico, né? Porque trabalha também o seu labirinto, tudo mais, né? Então, mas existe uma ditadura de como é feito, né? Então, quando, por exemplo, teve um pouco tempo atrás um cara aparentemente jovem, assim, mas ele tinha 60 anos, tinha 61, e ele com documento de idoso, mas ele garotão, né? Surfando e tudo mais, e as pessoas não acreditavam nisso. E queriam saber qual era o segredo.
Pois é, né?
Como se tivesse um segredo, né? Talvez o segredo dele era justamente não se limitar, né, a ser isso, ser aquilo. Então, este processo que nós olhamos nos ancestrais, nossa, daquelas pessoas que já foram, nós temos que pegar o melhor deles. Certo?
E até uma coisa desse processo, desculpa te interromper, mas essa questão dessa mistura, essa questão intergeracional, de você misturar velho e jovem, pra, como você vê nas comunidades indígenas, nas tribos africanas e tudo mais, onde existe essa mistura, a construção, óbvio que existe o respeito, que na nossa sociedade também não existe, o velho é totalmente, né, desrespeitado de todas as formas possíveis, né? Então, mas a gente tem resgatado isso, não tem? Eu tenho visto muitos movimentos nesse sentido.
Tem, está sendo, até porque, por exemplo, nós temos algumas, e aí isso vem, nós temos um grupo de pessoas, que são os cantores e atores e tudo mais, que estão envelhecendo muito bem. Né? Então a gente vê Caetano, Betânia, né?
Você
vê
Gilberto
Gil. São pessoas que são homens de 80 anos e mulheres de 70 e tantos anos que lotam ainda estádios, né? Saiu o show de...
Ai, se você conseguiu comprar o ingresso, que sorte a sua, hein?
Que sorte a sua, conseguir Caetano e Betânia. Eu estou tentando ir. Mas assim, né? Eles lotam, podem fazer shows em estádios. Sabe, há tempos atrás isso seria praticamente impossível, porque os cantores e atores mais velhos, eles iam para casa dos artistas da vida, eles já não tinham mais. Então, essas pessoas, em Mato Grosso, que eu sempre falo, né, essas pessoas estão abrindo espaço para esse novo envelhecer, né, um envelhecer com utilidade. Começa sempre pelos artistas isso, né? De alguma maneira, os artistas trazem esse futuro para a gente, essa quebra grande das tradições. Isso vai se pegando para cada vez mais. Nossa população mais velha, acima de 60 anos, está crescendo cada vez mais, 40%, né? Já
é muita coisa,
aumentou,
né,
dos outros anos. Né? Para cada 100 crianças, temos 80 pessoas acima de 60.
É muita coisa.
Daqui a pouco vai ter 100 por 100. Daqui a pouco vai ter muito mais pessoas do que crianças.
E sem políticas públicas para essa população. Isso que é uma... Porque a gente está tendo uma conversa aqui que você fala desses momentos da raiva, da tristeza, da depressão, da aceitação. E a gente está falando de atividade física, a gente está falando da importância, não sei o quê. Então, a gente ainda tem o desafio de como fazer com que essas pessoas que estão em vulnerabilidade social tenham também acesso e possibilidade de fazer uma terapia, fazer uma atividade física, de ter uma rede de apoio, rede de convívio, de amizades, e de ter acesso também a isso que a gente está conversando aqui, que essas pessoas tenham acesso a essas informações, para que elas saibam que, assim, porque imagina, é muito comum você chegar numa favela, numa comunidade, e você entrar e tá aquela senhorinha, que nem é tão senhorinha assim, totalmente isolada, menosprezada, largada num canto da casa.
Exato.
Então, que a gente use também esse lugar que a gente tem. Eu vejo, assim, tem tido muitos encontros de mulheres em poder... Vamos fazer desses encontros também locais de ação, de promoção de ação para pessoas em vulnerabilidade.
Exato. E, né, e para as pessoas visando a olhando com o olhar para a maturidade. Né, com esse olhar da maturidade. Entende? Existem muitas pessoas que estão com depressões em casa, que são pessoas mais velhas que estão com depressões, por causa desse profundo tédio. E pior que isso vai engessando as pessoas. né? Eu sempre falo para os homens que eu trabalho e tudo mais, tem um filme que é do Piratas do Caribe, e que tem um momento, que alguma cena lá, que o cara entra dentro de um barco e ele vê o pai dele cheio de craca, parece que eles ficam emparedados, né? Todos eles emparedados. E ele precisa se mexer muito para tentar tirar aquele emparedamento. Tem um livro que eu acho que é muito interessante, isso é feito para o trabalho masculino, que é o Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro nós passamos por grupos todos, e todo homem deveria ler, todas as mulheres também. O Cavaleiro Preso na Armadura. É uma história de um cara...
Que ele vai viajando. Eu vi.
É uma história de um cara que ele começa, esse Cavaleiro Preso na Armadura, que ele está sempre pronto para a batalha. E aí um dia ele bota a armadura, porque ele não quer tirar a armadura para a batalha o tempo todo, e ele fica, a armadura prende nele, ele não consegue tirar a armadura, então a armadura dificulta os movimentos dele o tempo todo. As pessoas só escutam, mas já não enxergam mais aquele rosto com aquele elmo em cima. Psicologicamente, o envelhecer seria deixar essa armadura muito, muito, muito rígida. Entende?
A Agnes do Thor.
Né? Temos que tirar essa armadura nossa, quebrar a armadura. Sabe? E como é que quebra a armadura disso daí? Lá no livro, através das lágrimas, ele tirava isso. Quando ele começava a lembrar que ele poderia ser livre, né? Nós também, dentro do processo terapêutico, é interessante quando as pessoas buscam a terapia após uma determinada idade. Eu acho muito bonito aquilo, né? Das pessoas poder ter um espaço de fala, de ter um espaço de movimento para elas mesmas, sabe? E de como elas começam a olhar o mundo pela permissão que às vezes nós psicólogos damos, né? De que você pode. Sabe, você pode ter uma vida sexual do jeito que você quiser, ninguém tem nada com isso. Você pode ter coisas que você impediria você mesmo de fazer, você consegue se libertar. Eu sempre falo para eles e elas: viaja, aprenda a viajar só, aprenda a viajar sozinho, vá para algum lugar estranho sozinho se você puder. Sabe?
Mas que engraçado, né? Mas o que vem sendo feito é medicalizar cada vez mais. Então você trata a pessoa, de repente está num processo, numa tristeza normal de todo esse processo, e lá vem um médico e te taca um antidepressivo, exato, mais um ansiolítico e mais um não sei o quê, que deixa a pessoa mais catatônica ainda. Existem situações que sim, é necessário entrar com medicamento. Mas eu acho que da forma como vem sendo feito hoje, sem, assim... Quase todo mundo toma remédio. Acho que eu não tomo remédio.
Eu também não.
Mas, assim, somos exceções. Porque está todo mundo medicalizado. Então, é meio assustador, porque parece que você, então, aí você deixa mesmo... Ah, ele está com depressão, então, né, deixa ele ali no canto dele. Mas não se incentiva sair da armadura, né, se libertar.
Você sabe uma coisa que eu acho terrível, terrível? Eu já fiz trabalho uma vez em asilos, né? Eu não sei se usam esse nome ainda, mas o que eu fui era um asilo mesmo. E levei grupos. Eu estava dando aula para turma de melhor idade, que é esse nome horrível, de maturidade, na espírita, quando tinha espírita. E ela tinha um grupo muito legal lá, muito bacana, de dar aulas para essas pessoas de melhor idade. E era muito engraçado dar aula, né? Porque aquelas pessoas mais velhas que estavam lá, uma das coisas que falavam, e eu era a parte que eu falava sobre sexualidade. Então, as pessoas conseguiam falar sobre sexualidade, né? Aquilo ali era muito divertido, sabe? Falando das dificuldades e das alegrias da sexualidade, como qualquer idade. Não tinha diferença de qualquer outra idade, obviamente, né? Mas quando nós levamos esse grupo para um asilo, né? E o que é que nós vimos? Quando essas pessoas estavam estudando, né, fazendo parte de coral, música e movimentos e tudo mais, elas, apesar de cronologicamente mais velhas do que as pessoas do asilo, elas estavam muito mais jovens do que as pessoas do asilo. Tinham pessoas lá que eram sequeladas porque eram tratados como criança. E existe uma coisa horrível de se fazer com a pessoa mais velha, tratar ela como se fosse criança. Com diminutivo, sabe? Vem aqui, você quer
você
comidinha?
Você quer um papazinho?
Quer um papazinho? Ah, ela tá comendo tão bonitinho. Você sabe que lá nesse asilo tinha desenho da Branca de Neve na parede, que eu achei aquilo horrível. Eram pessoas mais velhas. Não eram crianças que estavam ali.
Mas a minha mãe, quando começou a ter cuidadora, tinha umas que faziam isso. Eu falei assim, você sabe quem é minha mãe? Eu ficava louca da vida. Infantilização. A pessoa odeia isso.
E quando você infantiliza a pessoa, você força a pessoa a se tornar infantil. sem você perceber. Quando você trata como adulto, né? E aí existe uma coisa diferente do carinho de você tratar como criança, que é bem diferente. Quando você trata como adulto, você puxa o adulto da pessoa, né? E não com essa infantilização que fazem das pessoas mais velhas. Isso deveria ser lei proibido, isso, né? As pessoas não são criancinhas, né? Para botar, vamos fazer festinha junina. Agora, sabe? Aí ali que eu olhei, ah, não quero isso não.
Tem um assunto que a gente não vai conseguir falar, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas seria bacana a gente fazer um programa sobre isso, que é a questão da... Quando a gente está nesse processo de envelhecimento, a gente também está numa fase da vida onde vai ter provavelmente o síndrome do ninho vazio, aonde a gente passa de... A gente está com as nossas questões de envelhecimento e tudo mais, mas a gente está como cuidadores dos nossos pais, sim, ou de um pai, ou de uma mãe, de uma avó. E é tanta coisa que acontece ao mesmo tempo agora, né? Geralmente fora do mercado de trabalho, porque por mais muitas pessoas, por mais que tentem, não conseguem, não têm a possibilidade. O Marcinho falou de um dos cursos de inclusão digital. A exclusão digital dessas pessoas é gigantesca. É. E tem vontade, porque aqueles que aprendem, eu falo porque minha madrinha, ontem eu estava conversando com ela, eu falo, ela é um exemplo para mim. Ela está pé da vida com esse momento, está com 84 anos, mas ela é uma pessoa que até pouco tempo atrás viajava de BlaBlaCar. Ela tem um acesso digital, ela tem uma articulação digital que eu não tenho, é vergonhoso, assim, ela é muito mais escolada. Então, acho que a gente precisa falar um pouquinho mais desse momento em que a pessoa se vê, é o que você falou, ela tem que, esse momento de tristeza, onde ela fica mais introspectiva e tem que lidar com os seus aspectos emocionais, mas o redor está um caos. Está um caos. Então, como equilibrar esses pratos? Mas eu acho que a gente pode falar desse equilíbrio de pratos na terceira idade, né, nessa maturidade, em algum momento, porque eu vejo muitas pessoas passando por isso.
A gente tem que fazer uma coisa, sabe? As pessoas não podem se perder delas mesmas.
Mas dentro do caos é difícil, né, Djalma?
Mas elas têm que buscar isso, antes disso até, né? Assim como as pessoas têm que se preparar para uma aposentadoria, né, sabe? Elas têm que se preparar também para o processo de envelhecer. E uma delas é profundamente o autoconhecimento. Elas não podem se perder delas, entende? Elas precisam, porque acaba se repetindo uma história, sabe, de como os pais, de como os avós agiam, elas começam a agir igual, e num tempo que é completamente diferente. Então, o que, que nós podemos fazer para estarmos inteiros, né, donos e responsáveis pela nossa vida, com mais idade? Entende? Porque nós somos o futuro, por incrível que pareça. Não somos os velhos, somos o futuro. As pessoas mais velhas são o futuro, né? Se nós tivermos a sorte, chegaremos lá.
Exatamente, né?
Se tivermos sorte, chegaremos lá. Chegaremos aos 90 anos, aos 80 anos e tudo mais com muita saúde, se Deus quiser. E nós temos essa facilidade ao nosso tempo de chegarmos até lá. Entende? Eu vi nesses dias no jornal uma pessoa com 117 anos, talvez seja a pessoa mais velha do mundo, que existe lá, acho que em Minas Gerais. Estão indo para o Guinness Book para mostrar a identidade. Ela nasceu em 1903. Né? E é mais ou menos assim, e ela está com essa idade hoje, né? E o que, que ela tem? Ela está com uma dificuldade porque ela caiu, né? Mas extremamente lúcida, conversa, fala, entende? 117 anos, tá? É uma longevidade que daqui a pouco vai ficando mais comum, não talvez nessa idade, mas acima dos 100 anos. Então nós começamos a ter uma longevidade. O que nós vamos fazer depois que ficarmos velhos? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer, sabe? Como é que eu posso me recriar? Como é que eu posso brotar de mim mesmo?
Mas isso tem que ser pensado e planejado antes, né?
Antes, né? Mas nós somos talvez as primeiras gerações que estão pensando nisso. Entende? O surgimento dessa nova população que está vindo, que está cheio de vontade, cheio de desejos, cheio de expectativas, até sociais e utilidades sociais, e está sendo subaproveitada.
Né? É, a gente vê um mercado se aproveitando dessa, dessa população, né? Porque daí você tem cremes, livros, controle, uma série de produtos para atender, mas você não atende naquilo que é o principal, né? Que é estruturar emocionalmente essa pessoa.
É. Quantas pessoas mais velhas você vê nesse mercado vendendo coisas? Quantos idosos você vê vendendo produtos de idosos?
Ah, não, é.
Não vê,
não
vê. É, entende? É um paradoxozinho que eu vejo ali. Mas a gente pode recriar, sim. Eu acho que envelhecer hoje é uma arte. A arte de envelhecer, isso é uma arte profunda, né? Então,
quebre
as armaduras, entende? Você pode ser o que você quiser, quando você quiser, como você quiser. Seja profundamente livre, sabe? Entenda que o processo de envelhecer é uma parte linda da vida. Sabe? E é uma linda, porque você está tendo uma oportunidade como poucos têm no mundo de envelhecer, né? Envelhecer do jeito que você envelhece, né? Alguém pode ser um velhinho chato que perturba os outros de diversão. Outros podem ser pessoas alegres e felizes, mas não precisa ser bobinho, não precisa ser nada. Seja você inteiro. Dê vazão aos seus desejos, dê vazão às suas vontades, sabe? Realize-se e mostre para essa nova geração que está vindo que nós estamos quebrando essa barreira mais uma vez.
E eu vou terminar com uma notícia que viralizou, acho que no ano passado, retrasado, que é uma notícia que saiu agosto de 1960, não sei se é 60, mas é... aquela notícia que ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Então, gente, muita coisa mudou. Que bom que a gente está passando dos 70, 80, 90, 100, 110 no caso dela,
117.
Né? A gente precisa só se preparar de fato e olhar com muito carinho, com muito afeto para esse novo ciclo da vida da gente. Tá bom? Então a gente termina aqui
Terminamos mais um Mente Aberta. Muito obrigado.
Só que eu volto às 15 horas com a Rima Zawara para falar sobre a questão toda da Palestina, no que está acontecendo. E a Rima é uma psicóloga também. O Djalma, infelizmente, não queria
vou
muito
poder estar aqui.
Que ele estivesse junto, porque ela é uma pessoa incrível, uma militante, uma pessoa, escritora de livros infantis,
maravilha,
super comprometida com a educação. Então, às 15 horas, eu volto aqui para conversar com a Rima. Tá bom? Obrigada.
Às 15 horas, a Rima aqui. E, gente, obrigado pela audiência. Eu vou
obrigada.
Ler aí as mensagens, tá? E vou responder aí quem puder, tá bom?
Obrigada,
Marcinho,
gente.
Obrigado.
Tchau, tchau,
também.
Marcinho.
Ficou quietinho hoje?
Tô concentrado.
Tá concentradíssimo. Tá? Gente, muito obrigado, tá? Beijo.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.